voltamos a apresentar Central Manhã.
Estamos de volta com o programa Central Manhã aqui na sua emissora. Obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Nós vamos trazer aqui rapidamente, né, a participação dos nossos teleouvintes. Só dar aquela explicação com mais embasamento jurídico.
Exatamente. Né? É que existe uma grande diferença entre a gratuidade para a guarda municipal e para policial militar. Por quê? Porque o policial militar ele é um servidor estadual. O guarda municipal é um servidor municipal. Então, o que acontece? No Maranhão, temos uma lei em vigor, é a lei número 5.174/2000, que garante gratuidade para o transporte urbano para policiais militares. Já para a guarda municipal depende de uma legislação de cada município. É diferente. Só que em São Luís foi apresentado o projeto, uma PL 0400/2025, foi apresentada na Câmara de São Luís para conceder a gratuidade a esse tipo de profissional, só que ainda não foi votado. Então, nesse caso, o motorista teve razão de barrar a Guarda Municipal e ela não teve razão nenhuma.
Pois é. Governador Edson Lobão agora mudou de nome, é Ribeirãozinho do Maranhão.
Voltou às suas origens, porque Ribeirãozinho era um povoado, um distrito, que depois
foi emancipado e ganhou o nome de governador Edson Lobão.
Só que agora teve um referendo, você lembra, inclusive trouxemos até o nosso repórter Nardelli Oliveira à época, a população participou desse referendo, pedindo que retornasse ao nome de origem, e agora chegou, voltou.
Pois é, Nardelli Oliveira, Rádio Diamantina FM, um abraço a todos vocês que acompanham aí pela Diamantina todas as manhãs, um abraço ao nosso amigo Nardelli Oliveira. Vamos ouvir a ministra Carmen Lúcia falando sobre esse assunto.
Relator, portanto, vota no sentido da homologação do resultado da consulta, alterando, portanto, o nome do município de Governador Edson Lobão para Ribeirãozinho do Maranhão. Eu indago das senhoras ministras, dos senhores ministros, se há alguma divergência. Não havendo, proclamo o resultado que o Tribunal, por unanimidade, homologou o resultado da consulta popular plebiscito com a alteração do nome na forma do voto do relator.
Mais de 80% dos eleitores lá da cidade de Governador Edson Lobão votaram a favor da mudança do nome para Ribeirãozinho do Maranhão. Portanto, o TRE, Tribunal Superior Eleitoral, acaba de confirmar.
Rapidamente também, Humberto, para ver esse plebiscito, como houve lá essa consulta pública, mas tem uma lei também que proíbe. Porque só é permitido na nossa legislação, inclusive a lei 6.454, olha só de onde ela é de 24 de outubro de 1977. Só é permitido de forma legal nome de pessoas vivas em logradouros públicos. Aliás, não é permitido nome de pessoas vivas em logradouros públicos. Então lá foi colocado, mas a justiça poderia muito bem extinguir. Mas o que é que eles fizeram? Tive a consulta pública, mas as pessoas decidiram. Mas se quiserem extinguir sem ter essa consulta pública, porque pode. Porque a lei diz que não pode colocar nome de pessoas vivas em logradouros públicos. Ou, por exemplo, tem muitas escolas, Edson Lobão, que eu já vi no estado do Maranhão, tem inclusive a Ponte José Sarney, não pode. O presidente, o município, o presidente Sarney, também não pode, porque o Sarney ainda não morreu. Então tem muita, se for levado ao pé da letra, tem muito logradouro público no estado do Maranhão que vai ter que trocar de nome.
Pois é. Olha, rapidamente, James, só aqui, o Jonas Mendes já está no ponto conosco, daqui a pouquinho vai estar falando conosco, mas eu recebi aqui um teletele ouvinte, está acompanhando aqui o nosso programa, é o Cindy Clay PM, ele está pedindo a reportagem da Central de Notícias Brasil, chame a Central, né? Chamando a Central, para fazer uma visita ao residencial Safira, você sabe onde é que fica? Residencial Safira. Ele disse que uma obra da empresa Canopus está prejudicando, levando muita poeira para a região. Tem mais imagens aí dessas obras, dizendo que falta. Diz que olha aí como é que está ficando a situação dentro das residências. Vê se tem áudio
isso,
nessa
isso
aí.
Isso é caso de saúde.
Bom dia,
está
todo mundo chato.
Tem que chamar a vigilância sanitária, algum foi, órgão responsável.
É, eu mandei um áudio aí, porque foi para áudio único. É, aí tem que fazer um baixo assinado, seu Cisne, porque aqui já está demais. Os meus filhos têm, somente a Radassa, está com problema respiratório. A Sara já está com o pulmão todo lascado de novo. Agora é a Sara que está com o pulmão ruim. Aí com essa poeira, não dá não. Banheiro aqui em casa, se eu ter noção, até dentro de casa eu não consigo ficar com as minhas janelas abertas. O banheiro está todo manchado de poeira, de barro. Você lava, quando dá um dia, está todo manchado.
É uma obra grande que está sendo realizada, me parece que um condomínio está sendo construído, isso desde o ano passado, e nós estamos vivendo no período de estiagem com muito vento. Então o vento está levando a poeira dessa obra para a região circunvizinha, para as residências circunvizinhas. Nós aqui facultamos também um espaço para os responsáveis pela empresa Canopus dar as explicações, porque nesse caso aí os moradores estão dizendo que geralmente as empresas nesse período de estiagem elas usam caminhões-pipa para jogar água no local para evitar que essa poeira se espalhe pela região. Diz que o que não está acontecendo lá está prejudicando muitos moradores. Está aí o registro da população do residencial Safira.
Isso não foi encontrado uma alternativa logo, Beto? Muitas pessoas vão, a tendência é
ter problemas de saúde, né? Principalmente idosos e crianças.
Passa a ser uma questão de saúde pública. Então que os órgãos estaduais possam estar nos acompanhando e possam tomar uma providência. Mas vamos tentar aí na próxima semana lá no Residencial Safira. Então eu gostaria até, Humberto, que ele mandasse aqui o contato para que a gente possa entrar em encontrar
as pessoas
para ver
quem pode conversar com certeza a mensagem dele deve ter o contato e aí a gente vai...
E saber se pode conversar conosco.
Exatamente. Também. Nós vamos agora chamar o repórter Jonas Mendes. É que ele acompanhou ontem um evento que foi realizado com o lançamento de programas e ações voltados aí para o terceiro setor. São programas sociais que devem atingir aí inicialmente cerca de 1.000 instituições que serão legalizadas, poderão se transformar para poder estabelecer convênios com o poder público para desenvolver ações sociais em suas respectivas comunidades. Mas quem sabe de perto, que conversou com as autoridades, foi o Jonas Mendes. Bom dia, Jonas.
Bom dia, comandante Humberto Fernandes. Bom dia, companheiro Jalber. E você que acompanha nesse momento o Jornal Central Manhã. Realmente você já falou tudo quanto o que aconteceu ontem em uma casa de eventos aqui na nossa capital maranhense, com a presença do governador Carlos Brandão, que fez assinaturas, apresentou ações, tudo em benefício do povo do Maranhão. E com a presença de convidados especiais, dentre esses convidados, tivemos a presença de vários pastores que comandam várias denominações e igrejas, na verdade, aqui na nossa região metropolitana de São Luís. Inclusive, o nosso comandante aqui da Central de Notícias Brasil, Humberto Fernandes, foi um dos convidados especiais e nós estivemos lá conferindo e começamos logo a ouvir, dentre as pessoas que colocaram à disposição, atenderam de forma muito carinhosa a reportagem aqui da Central de Notícias Brasil, o secretário Wellington Amorim, que é o secretário de representação social aqui do Estado do Maranhão. Ele explica mais um pouco do que foi feito ontem pelo governo do Estado neste evento através do senhor governador Carlos Brandão. Vamos acompanhar.
Hoje estamos lançando os programas, projetos e ações da Secretaria de Representação Social.
Que programas serão esses?
Nós temos o programa Instituição Legal, que vai ajudar instituições do terceiro setor e igrejas que prestam serviço social a fazerem a regularização do seu respectivo CNPJ. Então, quem não tiver o CNPJ poderá fazer através desse programa. Além disso, hoje, através do programa Maranhão Musical, estamos fazendo uma grande entrega de kits musicais para instituições do terceiro setor e para instituições religiosas que desenvolvam esse trabalho através da música, até porque a música é um instrumento de pacificação social. Somado a isso, estamos também apresentando hoje a reformulação do programa Nota Solidária, em que novas instituições poderão se cadastrar e assim poderem ter os seus respectivos benefícios através do governo do Estado do Maranhão.
Muito bem, falou bem aí o secretário, o Elton Amorim. Também quem esteve bem acompanhada lá no evento, inclusive com outras deputadas e pessoas que o assessoram, foi a presidenta da ALEMA, da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, a deputada Iracema Vale, que mais uma vez gentilmente falou aqui com a nossa reportagem.
Um momento onde o governo ele chega lá na ponta com as comunidades, principalmente com as igrejas evangélicas, né, proporcionando para a juventude, para as igrejas evangélicas, adquirirem kits musicais. E a gente sabe que as igrejas evangélicas, essas entidades, elas trabalham justamente com as famílias mais vulneráveis, né, com aqueles que mais precisam do apoio do Estado. E o Estado apoiando essas pessoas, está apoiando aqueles que mais precisam.
O evento foi realmente bastante movimentado, bastante concorrido, muita gente de várias partes do nosso Maranhão, especialmente aqui da região metropolitana de São Luís, e eu quase que me perdia, inclusive aqui do nosso convidado que estava lá representando aqui a empresa Central de Notícias do Brasil, o nosso comandante Humberto Fernandes. Mas felizmente, no andar dos trabalhos, a gente conseguiu se reencontrar. Era muita gente bacana mesmo, presente. O governador Carlos Brandão, com aquela sua elegância inseparável, a sua pessoa, esteve atendendo carinhosamente a imprensa que marcou presença. Vamos ouvir o que disse o nosso governador do estado do Maranhão ao povo do Maranhão no momento de destaque do evento.
Então hoje nós vamos lançar aqui o Maranhão Musical, que é um dos programas que a gente entrega kits musicais para melhorar o louvor nas igrejas, porque o louvor ele aproxima as pessoas, ele eleva as orações, ele eleva também o sentimento e fortalece a nossa religião. Lançar também a instituição legal, certo? A instituição legal é para regularização das CNPJs, das igrejas que estão aí de forma ilegal, e a gente precisa que elas sejam legalizadas para que elas possam ter essa parceria. Uma igreja que não tem toda essa regularização, a gente tem dificuldade de fazer parceria. Então, a instituição legal é outro programa que a gente está investindo mais de R$1 milhão para regularizar mais de 700 CNPJs. Com isso, as igrejas podem ter, certo, o seu aporte, elas podem receber doações, elas podem ser parceiras em várias ações. Também temos o programa da nota solidária, uma parte desse recurso que é recolhido do ICMS, ele é revertido para as igrejas evangélicas e católicas para poder fazer seus trabalhos sociais. São mais de 150 instituições que hoje as igrejas evangélicas trabalham em parceria com o governo do Estado, levando, certo, cursos, levando capacitações, atendendo também as pessoas que têm dependência química, para a gente conseguir resgatar essas pessoas e colocar ela na sua vida normal. Então é um trabalho que funciona muito bem, graças à grande parceria com a igreja evangélica, que tem muita capilaridade. A gente não consegue chegar, o governo não tem perna para chegar nessas ações sociais com eficiência, como a igreja consegue.
Ok, companheiro, só destacando que ficou confirmado para este fim de semana, na verdade hoje, sexta-feira, até então, se isso vier acontecer, na segunda-feira a gente vai confirmar aqui essas informações, o que foi que aconteceu, o resultado referente à eleição da ADEPOL, que é a Associação dos Delegados de Polícias aqui do Estado do Maranhão, que tem sede localizada aqui na região central da capital maranhense. Desejo um bom fim de semana a todos nós, com os senhores, companheiros.
Muito obrigado, Jonas Mendes, parabéns pela cobertura, né? Nós vimos rapidamente que a movimentação estava muito grande, quero aproveitar e agradecer o convite especial feito pelo nosso amigo e irmão Wellito Amorim, que hoje comanda aí essa Secretaria de Representação Social do Governo do Maranhão, lembrando do papel social. Ontem aí o governador, diante dessa oportunidade, ele anunciou senhor, que aí foi entregue, me parece que na ocasião ontem, já foram entregues 120 kits de instrumentos musicais, pedindo preferência para aquelas igrejas menos, mais humildes, né? Aquelas igrejas que têm mais dificuldade de comprar os seus equipamentos para incentivar a juventude a aprender a cantar, tocar, né? Ter lá o pouco os instrumentos básicos, uma banda básica, né? Anunciou mais mil, que serão beneficiadas 1000 igrejas com os instrumentos, com esse kit de instrumentos. Todas essas, as igrejas que serão regularizadas, teve também um convênio com o pessoal do Iterma para poder regularizar os terrenos dessas igrejas, uma parceria com a escola de governo também para treinamento de líderes, para poder dar formação a novos líderes evangélicos e aqueles que agora terão a igreja com o CNPJ, fazer os treinamentos também para poder gerir melhor as suas igrejas e tendo o apoio do governo para poder desenvolver as suas ações sociais. Foi muita coisa que foi anunciada, com a presença também de líderes de quase todas as regiões do Maranhão. A deputada Mical Damasceno, juntamente com a deputada Iracema Vale, outros deputados estiveram lá, o pastor Gil Denemi também esteve, representante de diversos ministérios, o André Souza esteve lá também, foi um dos homenageados, e nessa ocasião, no encerramento do evento, o governador Carlos Brandão e outras autoridades receberam, o governador Carlos Brandão recebeu o título de amigo dos evangélicos, pelo trabalho, pela atenção que tem dada, pela sensibilidade que tem tido com apoio aos movimentos na área do segmento cristão. Ele foi homenageado aí, recebeu, disse que agradeceu muito a forma como foi recebido, e agradeceu esse título de amigo dos evangélicos. Jaume Pereira, vamos ter aqui um rápido intervalo novamente, já chegou na hora do intervalo e a gente volta com outras informações.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia em um Minuto está no ar. A Assembleia Legislativa realizou sessão solene em homenagem à lei que reconhece o paciente renal crônico como pessoa com deficiência. A iniciativa, proposta pelos deputados Andréa Rezende e Wellington do Curso, garante novos direitos e mais inclusão a quem convive com a doença. Durante o evento, os parlamentares destacaram a importância da união entre sociedade e poder legislativo para fortalecer as políticas públicas de saúde e assegurar mais dignidade aos pacientes renais. Estudantes do Colégio Literato conheceram de perto o funcionamento da Assembleia Legislativa. A visita fez parte de uma proposta pedagógica que aproxima os jovens do mundo profissional e do papel do Legislativo na democracia. Durante o passeio, eles visitaram o plenário, o Memorial do Legislativo e participaram de uma palestra sobre como nascem as leis e o trabalho dos deputados estaduais. A experiência despertou o interesse dos alunos por política, cidadania e justiça. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96,9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui.